Nós vamos entrar aqui no capítulo A Fé que Transporta as Montanhas. Levaram um senhor, foi até o Cristo, dizendo a ele que ele havia levado o seu filho, que era uma criança lunática, ou seja, passava por um processo obsessivo, ora se jogava no fogo, ora se jogava na água, e apresentou o filho aos apóstolos. E os apóstolos não conseguiram curar a criança. Então ele estava levando a Jesus, e Jesus redargue, dizendo: ó raça depravada e incrédula, até quando estareis contigo? Até quando o sofrimento estará com vós? A partir daí ele pediu que a criança se aproximasse e fez com que houvesse a cura, ou seja, aquele espírito que envolvia fosse atendido e afastado. Os apóstolos, vendo aquilo, se aproximaram e perguntaram ao Cristo o que ele havia feito. E ele disse que, se eles tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, eles poderiam dizer àquela montanha que ela saísse de lá, que ela o faria. Então isso é uma colocação para que nós possamos avaliar. E avaliemos com Roberto Roden, um filósofo contemporâneo, de maneira interessante quando ele nos fala a seguinte colocação. Ele nos fala que a fé, ela é derivada do termo fides, que é proveniente do radical fidelidade. Então fé significaria fidelidade, sintonia a alguma coisa. Isso não teve a tradução adequada quando foi para a língua latina, que ficou sendo analisada a fé como crença. E a crença é algo totalmente distinto do que nós poderemos colocar como fé. Então a crença seria verdadeiramente um conjunto de valores que nós elegemos, que os materialistas elegem, que os cientistas elegem, os filósofos elegem e os religiosos elegem também. Então nós elegemos um conjunto de valores que nós acreditamos. Isso é uma crença mutável, transitória, porque tudo modifica-se e aquilo que a ciência hoje acredita deixará de acreditar amanhã. Assim como a religião, tudo é mutável, tudo, portanto, sofre modificações. Então a crença é algo mutável, enquanto a fé é algo verdadeiramente interior. Então nós poderíamos imaginar que a crença, ela pode ter duas vertentes. Existe a crença que leva-nos ao fanatismo. E a partir daí, nós vivenciamos muito disso ao longo dos séculos. Ainda vivemos isso. Ou seja, a fé, ou melhor, a crença, tem nos levado a guerras sucessivas. As piores guerras existentes são as guerras religiosas. E nós não estamos falando das cruzadas, da Inquisição, nós estamos falando hoje de guerras que se sucedem, tanto no mundo árabe, no mundo muçulmano, no mundo judeu, quanto no mundo católico, no mundo protestante na Irlanda. Então as guerras se sucedem. Por quê? Porque aquilo gerou um fanatismo. E gerando um fanatismo, gera na criatura que a detém uma certa confiança. Então ela se faz mais ardorosa, mais aparentemente convicta e vive daquela forma, levando adiante as suas crenças. Só que a verdadeira crença que nos fala Kardec é aquela que tem a nuance do bom senso, do raciocínio, que nos levará a uma interiorização. Ou seja, irá fazer com que desabroche em nós uma fé genuína, uma fé verdadeira, em que estaremos em sintonia com o Cristo, que estaremos em sintonia com o perdão, que estaremos em sintonia, por exemplo, com a simplicidade, com a humildade. Então, quando nós estamos diante de determinadas condutas que nós vemos, ainda que sejam de religiosos, humilhando, preconceituosamente avaliando criaturas, se detendo o poder de arvorar o que está certo, o que é errado, arrogando-se a uma conduta correta ou não, isso chama-se um conjunto de crenças, um conjunto de valores. Eu não posso imaginar que a minha verdade, ela é genuína, porque não é. É uma versão. Então as minhas crenças, as minhas concepções, se não nos levarem a uma interiorização, uma melhoria enquanto ser humano, não terá redundado naquilo que é esperado, naquilo que é almejado. Quando Emmanuel, no livro Consolador, faz a seguinte colocação, que a crença, além de ser mutável, ele nos fala o seguinte: os materialistas a possuem, no entanto, a fé, ela tem alguns predicados. Por exemplo, diante das dificuldades, nós vamos mostrar serenidade ou não. Isso denota se eu tenho verdadeiramente uma convicção íntima. Então, a fé seria essa chama, seria esse ardor para que nós, a partir dos momentos difíceis, mostrarmos-nos quem somos. Seremos renunciando coisas ou não, sacrificando-se pelo outro ou não, tendo um esforço e um amor ao trabalho ou não. Isso denota o seguinte: são valores do sentimento que foram desenvolvidos. Humildade, dedicação, empenho, renúncia, essas coisas denotam o quê? Que nós estamos diante de uma fé verdadeira. E aí sim, ela remove montanhas. Por quê? Porque os obstáculos são mais facilmente suplantados. É como se fosse uma antevisão, uma certeza verdadeira das coisas que estão por vir. É essa coisa que nós precisamos entender. A crença deve nos levar à fé. Deve nos levar, porque se não levar, ou ela está estagnada ou está nos levando ao fanatismo. Quando Jesus reaparece na Páscoa e vem mostrar que a vida prosseguia, e Maria Madalena, que o viu, foi levar a notícia aos apóstolos, foi levar a notícia à mãe de Jesus. Ela, a Maria, aceitou a mãe de Jesus no primeiro momento, sabendo que aquilo era uma realidade. Todos os apóstolos se colocaram numa posição dúbia. Tomé só aceitou quando ele pôde tocar num novo reaparecimento de Jesus. Tocando, ele aceitou. Mas existem pessoas que nem vendo acreditam, nem vendo aceitam. Então, nós precisamos entender por que que nós somos tão incrédulos assim. Ah, mas por que existem tantas mistificações? Mas é porque existem muitas verdades. Ah, existem muitos erros, mas existem muitos acertos. Então, essa vacilação, ou essa colocação dúbia que toma conta de muitos nós, de muitos de nós, deve ser reavaliada. Ou eu acredito nos postulados e vivo segundo esses postulados, não adianta acreditar em Deus, não adianta acreditar em Jesus, na sua moral, e que ele é o governador do planeta, não adianta eu acreditar na imortalidade, na comunicabilidade com os espíritos, na lei da reencarnação e, consequentemente, lei de causa e efeito, se eu não colocar em prática. Significará que eu tenho crenças, mas eu não tenho fé. Eu não tenho verdadeiramente convicção. Verdadeiramente aquilo não me levou a uma interiorização. É essa postura que nós temos que entender. Isso é uma certeza que precisamos arraigar em nossos corações. E para que isso ocorra, nós precisamos estudar. Nós precisamos nos avaliar. Nós precisamos nos sensibilizar. Por que tanto raciocínio assim? Por que que nós não vamos ouvir o nosso coração? Então, é necessário que entendamos. Quando eu tenho fé, a minha movimentação de fluidos é muito maior. A minha aura fica irradiante. É verdadeiro que isso ocorre, portanto, curas poderão ser processadas. A pessoa que tem fé, às vezes está imaginando que ela vai curar com as mãos. Às vezes ela cura com a palavra. Às vezes ela cura ouvindo um problema. Às vezes ela cura verdadeiramente vivendo junto, calado, quieto, mas estando ao lado de alguém que está com um problema. Então, isso é algo que nós precisamos refletir. Não só impor as mãos, na verdade, uma palavra bem colocada, um pensamento bem dirigido, uma energia vívida para que a pessoa possa verdadeiramente agora viver uma vida melhor. Aí nós estaremos removendo as montanhas. Aí sim nós estaremos fazendo circular essa energia em nosso e em benefício do nosso irmão. Então, é essa postura que precisamos entender. E existe uma passagem interessante que Humberto de Campos nos coloca, que Charles Richer, um grande homem da ciência, havia chegado, reencarnado, no ano de 1850. E Jesus acompanhou toda a vinda do Consolador. E viu a todos aqueles que viriam como apóstolos do Consolador. E ele pergunta ao benfeitor: como vai aquele rapaz inquieto, que era um pesquisador, como ele anda? Ah, senhor, ele está na carne com 85 anos. E qual foi o desdobramento? Porque ele veio ao corpo físico para fazer com que as coisas se efetivassem, o Consolador chegasse, mas para que ele pudesse mostrar a fé que ele ainda não possuía. Como ele está? Falou: senhor, foram colocadas todas as coisas necessárias para que ele tivesse uma boa atuação no mundo. Primeiro, nasceu na família de um médico. Ele teve uma escolaridade perfeita, se tornou um médico, se dedicou, é um homem honesto, leal, fez com que ele ganhasse, inclusive, o prêmio Nobel no ano de 1915, com trabalhos em fisiologia. Ele fez trabalhos sobre circulação. Ele é um homem devotado à ciência. E Jesus pergunta ao mensageiro: e quanto à religiosidade? Ah, senhor, todos os experimentos foram colocados a ele. Os maiores e melhores médiuns foram trazidos para que ele visse. Ele viu materializações com a médium Eusápia Paladino. Os espíritos se materializavam, os espíritos tinham impressão digital colocada, tinham moldagem em parafina. Ele viu tudo aquilo. E o Cristo pergunta: nem aí ele deu o braço a torcer? Falou: senhor, ele criou, no máximo, escreveu um tratado sobre metapsíquica, dando outros nomes àqueles fenômenos. Mas agora, senhor, parece que o coração dele está sedento por alguma coisa. Ele acabou de escrever um último livro, A Grande Esperança. E o Cristo falou ao emissário: traga-o rapidamente. Senhor, ele vai desencarnar abruptamente, sim. Faz, mestre, ele é um homem visto como um espírito de Skoll, um homem da raça mais pura do mundo, é um cientista que nós podemos pedir isso e aquilo. Falou: não, se em 85 anos ele nada conseguiu nesse pertinente a isso, traga-o até aqui. Ele desencarnou e ao lado do seu corpo, ele viu-se desprendendo, estavam Leon Denis, estava Gabriel Delaine, estava Camille Flammarion e vários outros amigos que davam a ele as boas-vindas. Quando ele está saindo lúcido do corpo, uma voz começa a dizer a ele: Richer, o que fizestes daquilo que foi dado a você? E ele começa a entender que era o mestre falando com ele. Falou: o que você fez de todas as facilidades, de todos os empreendimentos que foram dados a você? Ele para pensar e o Cristo redargue: mas eu sei da tua lealdade, eu sei da tua busca pela verdade, e agora eu darei a você algo que a ciência até agora não conseguiu dar. E nos fala Humberto de Campos que uma luz opalina muito intensa chega ao coração de Charles Richer. E ele se sente luarizado por algo diferente que ele nunca havia sentido. Nesse instante ele começa a chorar e começa, como uma criança, a recitar o Pai Nosso. Ele é colocado numa maca e ele agradece de maneira veemente a Jesus. Falou: Senhor, algo que eu nunca tinha tido, algo que eu nunca fui possuído, dessa fé, desse ardor, me toma conta. Muito obrigado, Senhor. Que nós lembremos-nos disso. A fé é algo para sinalizar a nossa vida, para levar-nos adiante. Que nós acreditemos que Deus possa estar conosco. Que assim seja.